Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Olá, plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e mais uma edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVAL e também pela rádio AL Online. Hoje nós vamos conversar um pouco mais com o deputado estadual Marcos Vieira. Deputado, muito obrigada pela sua presença, o senhor que também é presidente da Comissão de Segurança Pública aqui desta casa, mas eu gostaria de conversar com o senhor sobre o programa Revigorar 3, que na verdade já foi aprovado, é isso, deputado? Como que ele funciona?
Meus cumprimentos, Suelen, cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL e também da Rádio Digital Alesc. O governo do Estado, por intermédio do governador Raimundo Colombo, enviou para esta Casa Legislativa um projeto de lei dando condições a todos aqueles contribuintes em atraso com a Fazenda Pública de quitarem seus débitos junto a ela em condições especiais, reduzindo especialmente os juros, as multas e a correção monetária. Ora, nós deputados sugerimos então ao governador que todos os recursos arrecadados fruto desse projeto de lei fossem destinados à saúde pública de Santa Catarina, exclusivamente à saúde, né? Inclusive fora dos 12% condicionais. O governador gostou da ideia, nós fizemos a redação da emenda e foi aprovado. Então, todos os contribuintes que estão em atraso com a Fazenda Pública ainda têm condições de pagar os seus débitos junto à Secretaria da Fazenda. E todos esses débitos serão carreados obrigatoriamente para serem aplicados em programas e ações de saúde pública de Santa Catarina. E, Suelen, já se arrecadou mais de 200 milhões de reais que estão numa conta especial para serem usados na saúde pública de Santa Catarina. Como, por exemplo, ativar os 10 leitos de UTI no Hospital São José de Maravilha, que o governador Eduardo Pinho Moreira, governador em exercício, deve assinar o convênio ainda dentro de poucos dias lá na cidade de Maravilha.
Na verdade, todo mundo está ganhando, né,
então,
deputado?
Nós ficamos contentes. Ou seja, quem tem débito com a Fazenda tem condições especiais de pagar. E esses recursos vão ser destinados à saúde pública de Santa Catarina. Então, ganha o cidadão catarinense, que vê, né, os empresários, os contribuintes pagarem os seus impostos e também esse dinheiro sendo destinados em favor da nossa gente em Santa Catarina. Um bom projeto de lei, com certeza absoluta. E eu tive o prazer de ser o relator dele na Comissão de Finanças e Tributação desta Casa.
Relator do programa Revigorar 3, o deputado estadual Marcos Vieira, e também autor da questão da liberação de loteamentos de municípios catarinenses. É isso, na verdade, uma forma de regulamentar, de liberar, deputado?
Veja bem, infelizmente, se fez constar na lei complementar número 381 de 2007, lá no seu inciso 19 do artigo 56, competência para a Secretaria de Estado do Planejamento dar a anuência em todos os loteamentos de Santa Catarina.
Certo.
Ou seja, quer-se fazer um loteamento lá na cidade de Dino e Cerqueira, toda a papelada tem que vir de lá para cá, para o secretário dizer se está correto ou não. Ora, isso está emperrando, né, as liberações nas prefeituras, os cartórios também não podem fazer o devido registro e os loteadores também têm prejuízo e aquelas pessoas que querem comprar um lote e construir as suas casas ficam impedidas em razão dessa burocracia. Eu, o deputado Nadal e o deputado Ismael, cada qual nós fizemos um projeto de lei revogando o inciso 19 do artigo 56. Foi aprovado por esta Casa por unanimidade, mas infelizmente o governador vetou e nós, ainda nesta semana, derrubamos o veto do governador. Agora o presidente Merizio vai promulgar a lei. Então será uma lei promulgada que vai ser publicada no Diário Oficial. E a partir de semana que vem, não será mais obrigatório a remessa de toda a documentação dos loteamentos de cada um dos municípios para a Secretaria de Estado do Planejamento. Vai ser tudo decidido nos municípios, evidentemente que cumpridas as demais formalidades, como licenciamento ambiental, registro de imóvel.
Mas aí cabe,
enfim,
a prefeitura, né?
Cada prefeitura, né? Na lei orgânica dos municípios, né, é que vai tratar dessa questão. Então foi desburocratizado. Os cartórios vão poder, de forma mais acelerada, fazer o registro e os prefeitos também liberar com mais rapidez o licenciamento, o alvará, para esses loteamentos. Uma grande conquista para todos nós.
Deputado Marcos Vieira, aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, aqui mesmo no plenário, o senhor sempre vem falando, defendendo a questão da infraestrutura no estado de Santa Catarina. Novos loteamentos, novos bairros crescendo, o estado se desenvolvendo, mas a infraestrutura, o senhor acredita que está atendendo, seja ela rodoviária, portuária? Na sua opinião, como que está a situação hoje?
Olha, em parte o governo do estado cumpre com a sua obrigação, mas falta muito. Né? Uhum. O governo Raimundo Colombo ele vai estar contraindo dois grandes empréstimos, um junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, de cerca de 250 milhões de dólares e mais 400 milhões de reais junto ao BNDES, que vão servir de pavimentação de mais de 250 novos quilômetros de rodovias e recuperar mais de outros 200 quilômetros. Então o governo do estado vai fazer a sua parte. O que falta é o governo federal. E eu quero começar, Sueli, pelo Aeroporto Internacional de Florianópolis. Uhum. E que é um orgulho para nós, né? Nós temos uma capital do estado das mais lindas, das mais prósperas. Nós temos um estado que, pela sexta vez consecutiva, é o melhor destino turístico de todo o Brasil. Uhum. E temos um aeroporto ainda antiquado, que é um dos piores do Brasil. E há quantos anos nós estamos esperando por esse novo aeroporto? E mais uma vez, infelizmente, a Infraero está atrasando o início dessa obra. A licitação foi postergada mais uma vez. Nós temos a duplicação do trecho sul da BR-101. Está demorando. Vai mais 5, 6 anos ainda, né? Olha a nossa rodovia da integração, que é a rodovia BR-282, né? Trechos importantes que precisam permanentemente estar sendo recuperados. Rancho Queimado até a cidade de Alfredo Wagner. No meio oeste e no oeste de Santa Catarina, especialmente no trecho compreendido entre Ponte Serrada, Xanxerê, Chapecó e de Chapecó até São Miguel do Oeste. São acidentes e mais acidentes e nada do governo federal remeter os recursos para Santa Catarina no sentido de cada vez mais temos uma infraestrutura melhor aqui no nosso estado. Os aeroportos são inadequados, né? Os aeroportos inadequados. Precisa de melhoria no aeroporto de Joinville. Você pega o aeroporto Serafim Bertazzo, de Chapecó, um dos mais movimentados de Santa Catarina, ainda é um aeroporto municipal. Uhum. Mantido pela prefeitura do município, também com recursos do governo estadual. E o aeroporto atende todo o noroeste do Rio Grande do Sul, todo o sudoeste do Paraná e todo o oeste de Santa Catarina. Então, são praticamente 3 estados usando essa estrutura aeroportuária, mas, infelizmente, a União Federal ainda não colocou recursos. Precisamos nacionalizar o aeroporto Serafim Bertazzo. Então, falta infraestrutura em Santa Catarina? Falta, realmente. Mas nós, catarinenses, fizemos a nossa contrapartida. Diariamente, nós pagamos milhões de impostos. E, para você ter uma ideia, o ano passado foram 14 bilhões de reais arrecadados em impostos. E o que retornou para Santa Catarina? Menos de 2 bilhões de reais. Os outros 12 foram destinados aos outros estados. Infelizmente, o governo federal faz muito pouco por Santa Catarina.
Deputado, o senhor, como presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Casa, obviamente avalia vários projetos que aparecem, mas entre eles tem o Programa Nacional de Segurança Cidadã. Gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa do que se trata esse programa e também da questão da integração das polícias. Nós estamos com a alta temporada aí, a alta temporada é no estado inteiro, né? Triplica a população de Florianópolis, Balneário Camboriú e, claro, que a preocupação do cidadão, do turista, também com a segurança pública. Aqui na Casa, o que está sendo feito, o que está sendo analisado, o senhor como presidente dessa comissão?
Vamos lá. Desde o governo Luiz Henrique, tem sido feito muito no sistema de segurança da Catarina, mas precisamos avançar. O governador Raimundo Colombo tem dado passos importantes, né? Chamando para dentro das corporações da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, novos integrantes. Certo. Já são quase 1.000 novos integrantes nas 3 esferas, né, de polícia aqui em Santa Catarina. Estão sendo comprados cerca de 900 novos veículos para as Polícias Civil, Militar e Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina. É o suficiente? Claro que não. Nós precisamos melhorar a infraestrutura e precisamos também melhorar a remuneração desses profissionais. Está se avançando bastante, mas tem que se avançar cada vez mais aqui em Santa Catarina. A criminalidade, me parece, tem aumentado cada vez mais, trazendo certa insegurança para a população. Agora, diz a Constituição Federal que segurança pública é competência privativa da União Federal e dos Estados Federados. Mas, infelizmente, o governo federal, como é de costume, tem transferido responsabilidade e tarefa aos municípios. Veja uma situação, né? O SUS, transfere-se ao SUS, né? A contratação plena do SUS, transfere responsabilidades de transporte escolar, transfere-se responsabilidade agora na área da segurança pública, né? O PRONAS é o Programa Nacional de Segurança Cidadã. Então, o governo, para liberar recursos do sistema de segurança, exige uma contrapartida dos municípios. Ora, os prefeitos já estão com a corda no pescoço. Não tem mais dinheiro para aplicar em saúde, não tem mais dinheiro para aplicar em educação, não tem mais dinheiro para aplicar em infraestrutura urbana. Ainda tem que ser chamados a destinar recursos para a segurança pública no município. É a maior aberração nos últimos tempos que eu já vi em todo o Brasil. Existe dinheiro, sim, para a segurança, para a saúde e para a educação. O que precisa é o governo federal destinar tais recursos diretamente, não ter intermediários. Por isso, o alto índice de corrupção no país.
Tá certo, então. Nós recebemos aqui no programa Fala Deputado, o deputado estadual Marcos Vieira. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, deputado, e volte sempre que desejar ao programa.
Eu que agradeço e desejo a todos um bom final de semana.
E você continue acompanhando a programação da TVA e também da Rádio AL Online. Outras edições do programa Fala Deputado você acaba encontrando no site da Assembleia Legislativa no portal da TVA. Até mais.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVA em parceria com a Rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.